E aí, pessoal, beleza? Eu sou a Roberta e este é o sexto episódio do Da Ideia, o podcast sobre atualidades para o Enem. Hoje, a gente está aqui com a Letícia Birchel, que faz parte do coletivo Tarifa Zero Belo Horizonte, para falar sobre mobilidade urbana. Bora lá? Letícia, muito obrigada pela participação. É uma honra receber você aqui no podcast com a gente. Se apresenta para o pessoal que não te conhece.
Bom, eu que agradeço, né, de estar aqui. Então, eu sou Letícia, eu sou do Tarifa Zero, tenho me envolvido com as questões de mobilidade urbana mais ou menos desde 2013, com os protestos, a gente vai até falar um pouquinho sobre eles. Sou formada em Direito e Ciência Política, então eu trabalho também com a questão de políticas públicas de mobilidade urbana.
Legal, Letícia. Então vamos começar falando um pouquinho sobre mobilidade urbana e eu acho que o primeiro ponto é definir o que é mobilidade urbana, né? Bom, mobilidade urbana diz muito sobre as condições que permitem que a gente se desloque em uma cidade. Isso não quer dizer só sobre o meio de transporte, ou seja, só sobre o ônibus ou só sobre o carro e tudo mais. Também fala sobre outras questões, como a organização do território, os fluxos de transporte, os profissionais envolvidos, dentre diversas outras, que a gente vai ver aqui hoje, inclusive. De acordo com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a mobilidade urbana é o conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que garantem os deslocamentos de pessoas e cargas no território do município. E por que a gente precisa falar sobre isso? Quem pega ônibus, anda de bike, faz caminhada, precisa lidar com o trânsito diariamente, sabe das dificuldades relacionadas à mobilidade urbana no Brasil. As tarifas altas, os congestionamentos, as ruas e avenidas com uma série de problemas, poluição do meio ambiente, poluição sonora, acidentes, enfim. É uma série de desafios que precisam ser enfrentados nessa área. E é justamente sobre isso que a gente veio falar aqui hoje. Vou falar alguns dados para vocês agora. De acordo com a pesquisa apresentada em 2015 pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, 25% da população utiliza ônibus diariamente para as atividades cotidianas. Ir ao trabalho, ir para a escola e tudo mais. Porém, o número de pessoas que usa transporte coletivo vem caindo cada vez mais. Um levantamento feito pela Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos, a ANTU, mostra que a quantidade de pessoas que usam ônibus caiu 9,5% em 2017, em comparação a 2016. E este foi o quarto ano seguido de queda. O problema é que quando o uso de transporte coletivo diminui, pode significar que a quantidade de carros nas ruas aumenta. Em Belo Horizonte, por exemplo, 45% dos deslocamentos eram feitos por transporte coletivo e 26% eram realizados por meios individuais em 2002, de acordo com uma pesquisa A Origem e Destino da Região Metropolitana de BH. Porém, 10 anos depois, essa situação se inverteu completamente. 37% das viagens passaram a ser realizadas em carros e motos e 28% delas em ônibus e metrô. O resultado? Mais congestionamento, mais poluição e uma série de outros problemas. Ainda de acordo com a pesquisa de BH, o tempo de viagem passou de 36,2 para 59,3 minutos nesses 10 anos, segundo o relatório de 2018 apresentado na COP24 sobre transporte e mudanças climáticas, os ônibus são responsáveis por 5% dos gases de efeito estufa emitidos por transportes em geral, enquanto os carros são responsáveis por 45% deles. Enquanto isso, os usuários de transporte coletivo reclamam porque as passagens estão muito caras e a qualidade do serviço não é boa. Quem enfrenta o trânsito diariamente passa por muito estresse por conta dos congestionamentos, principalmente nos grandes centros. Os ciclistas sofrem com os desrespeitos e acidentes e parece que uma harmonia na mobilidade urbana está muito distante. É tão difícil quanto parece, Lê? Explica pra gente por que a mobilidade urbana no Brasil é uma situação tão complicada.
Pois é, né? A situação é complicada no Brasil e no mundo. Como você estava falando, né, desses dados, por exemplo, das mudanças climáticas e como que o transporte individual é mais responsável pelas emissões do que o transporte motorizado, isso tem sido um tema que reacende e que coloca a mobilidade urbana como um assunto que está sendo debatido no mundo inteiro, em busca de soluções mais sustentáveis e em busca de alternativas de política pública, né? No Brasil, a gente não tem uma situação diferente. Nos grandes centros urbanos, os grandes responsáveis pelas emissões são os carros e motos, também os caminhões, caminhonetes, toda a parte responsável pela logística urbana. E a gente vê, né, que o transporte público e os modos ativos, né, que é o andar a pé, andar de bicicleta, andar de patinete, skate, enfim, não são incentivados. E aí a gente pode pensar de várias formas sobre esse problema, né, sobre esse cenário, e uma delas é tentar compreender que no Brasil a ideia de progresso e de desenvolvimento historicamente está relacionada com o carro, né? Então, com a promoção do carro como uma promoção de um desenvolvimento econômico, como a promoção de um desenvolvimento social. E aí a gente pode ir nos governos do Juscelino, tanto aqui em Minas Gerais quanto quando ele foi presidente, né, que ele consolida nos anos 50 uma política de promoção dos carros, uma política de abertura de rodovias, de criar infraestrutura urbana para que os carros sejam uma alternativa para as pessoas. E mais ainda, a gente pode pensar no como que isso tem a ver também com a retirada dos bondes das cidades e como que a saída dos bondes também nos anos 50, 60 abre um caminho para a abertura de vias que primeiro é ocupada sim por ônibus, mas depois conforma cidades que são mais largas, né, que tem distâncias maiores, que os carros começam a poder alcançar lugares que os bondes antes não alcançavam. E isso tudo cria cidades cada vez mais dependentes dos meios automotivos. Então, a retirada dos trilhos, né, a gente vê que o transporte sobre trilhos hoje no Brasil, tanto em nível urbano, tanto dentro das cidades, quanto como solução de transporte de mercadorias, como solução do que a gente chama de logística da mercadoria, não é mais incentivado, né? Então, a gente se torna um país extremamente dependente do carro, dos automóveis, dos caminhões, enfim. O exemplo mais recente, agora dos anos 2000, a gente pode pegar, que é a isenção do IPI que teve sobre a produção de automóveis, que levou a um grande boom de compras dos automóveis. Foi pensado até como uma solução para o mercado continuar aquecido na época, né, da crise econômica mundial de 2008. A isenção do IPI foi uma medida para as pessoas continuarem consumindo, e isso levou a um grande consumo de carros nas cidades, e a gente consegue ver que as frotas de carros sobem muito em todas as capitais do Brasil, e isso começa também a se tornar uma questão nas cidades médias, nesse período de tempo. A forma de se locomover nas cidades médias também se torna muito mais dependente dos carros, e tudo isso ocorre sem uma política estruturada de investimento no transporte público. Então, se a gente pode ver que historicamente são propostas políticas pelo Estado para poder incentivar e criar infraestrutura, criar benefícios para o transporte individual motorizado, em oposição a uma ausência de políticas, uma negligência do transporte coletivo. E aí a gente consegue ver que o transporte coletivo fica nas mãos de operadores privados que dominam o mercado, que operam numa lógica de menor oferta e maior lucro. Essa é a lógica das empresas de ônibus em todas as cidades, assim, elas têm um domínio territorial, um domínio sobre o mercado, porque elas estão lá há muito tempo sendo reconduzidas E apenas recentemente as cidades começam a fazer licitações, elas começam a fazer contratações públicas para as empresas de ônibus para tentar regular um pouco isso. E mesmo assim, a gente vê que as empresas têm um domínio muito grande sobre como o transporte é ofertado, onde, para quem, qual horário, enfim. E tem muita dificuldade de pensar, então, de uma forma estruturada e com uma combinação de atores, uma política de desenvolvimento do transporte coletivo, que é essencial para a gente pensar em mudanças sistêmicas de como que a mobilidade urbana ocorre e deve ocorrer nas cidades.
Voltando só um pouquinho no que você falou sobre desenvolvimento, a questão de ter carro, né? Carros particulares está muito relacionada à questão do desenvolvimento social e tudo mais. Eu acho que a gente pode pegar isso muito no âmbito até individual, assim, né? Porque falando de mim, vim de uma família, classe média, tá ali, né? Classe média brasileira, assim. Você ter um carro é uma conquista na vida, assim. Então, você trabalha e a primeira coisa que você vai comprar, tipo assim, é pensar, você vai comprar o seu carro, assim. E acho que isso vale tanto para as classes um pouco mais baixas quanto para as classes mais altas, que, na verdade, tipo assim, o filho completa 18 anos e aí dá um carro, o filho passa no vestibular, dá um carro. Então, isso está muito atrelado à questão de como você se põe perante os outros também, né? Está muito relacionado a uma vaidade individual, talvez.
Eu acho que tem muito a ver isso, sim. Quando a gente vê fotos de antigamente, tem fotos das famílias com seus carros, como se isso fosse... Se o carro fosse um membro da família, vai lá, tem todo um cuidado, todo um carinho nessas fotos preto e branco das pessoas na frente de casa, na garagem, ver seus carros, suas crianças, o cachorro, enfim. Eu acho que tem, sim, um elemento... tanto de conquista, né, de status, de ser um instrumento que te dá valor, né, que você ganha valor porque você tem um carro. E eu acho que tem muito a ver com o imaginário um pouco torto que a gente tem do carro ser também um instrumento de liberdade. E aí a gente... ver as propagandas, os carros andando rápido, como que ele vai te levar para grandes aventuras em lugares longínquos e tal. E quando você vai ver de verdade, o carro é um instrumento que pesa uma tonelada, fica parado na maior parte do seu tempo. O carro fica na garagem, fica na vaga e mais ou menos 2 horas por dia ele está sendo utilizado, assim, e está no engarrafamento, ele não está... te levando para grandes aventuras, em grandes distâncias, em grande velocidade. Mas a gente imagina que ele, sim, é um instrumento que potencializa uma liberdade que é bastante fetichizada, imaginada e que não se realiza nos centros urbanos. Assim, ele, na verdade, está criando congestionamento.
E, por outro lado, tem essas enormes dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, né? Porque, por exemplo... principalmente depois que eu mudei para Belo Horizonte, eu sempre pensei, não quero ter carro, não preciso de carro em Belo Horizonte, assim, tem ônibus, né, que a gente chama de corujão, ônibus que anda de madrugada, eu consigo voltar para casa os meus rolês, assim, tá tranquilo, porque no interior a coisa é muito complicada, assim, na minha cidade era, nossa senhora, muito difícil, mas aqui você consegue se virar. Só que não, também. Porque aí quando você começa, assim, sei lá, tem que começar a trabalhar num lugar um pouco mais distante, você começa, sei lá, você quer viajar para uma cidade no interior, você não tem transporte. Então, por exemplo, eu tenho pessoas muito próximas a mim que trabalham em cidades metropolitanas aqui. Cara, a pessoa tem que pegar o primeiro ônibus da manhã para conseguir chegar a tempo no trabalho, sabe? Não tem o que fazer, assim, a pessoa... Não tem como, afeta muito a nossa qualidade de vida o transporte coletivo atual, né?
Sim. O transporte, né, pensando em Belo Horizonte, mas a gente pode encontrar vários casos similares, o transporte metropolitano é 1000 vezes pior do que o municipal. Assim, então, eu também escolhi não ter carro, E, ao mesmo tempo, escolhi morar num lugar que tem uma avenida grande perto, eu consigo pegar os ônibus, consigo andar a pé algumas distâncias e tal. E isso eu sei que é uma decisão que é para poucos, assim, né? Poder estar nesse bairro, de ter minhas relações sociais lá, porque a gente não pode deixar de pensar que quem é morador da região metropolitana deve querer continuar morando nessa cidade, porque sua família está lá, suas relações de afeto, suas identidades, né? Assim, seus rolês estão lá. Então, para também se mudar não é um processo tão fácil apenas pensando nos meios de locomoção, né? Então, eu acho que quando a gente vai pensar, então, nessa mobilidade metropolitana, a gente entra em níveis de qualidade muito, muito piores, que significa não poder dar rolê à noite, não poder dar rolê no fim de semana, significa uma mobilidade que é apenas voltada para o trabalho.
E olhe lá,
né? Porque você vai ter um ônibus que vai te levar com integração, pagando caro, fazendo baldeação, não sei o quê, vai te levar para o trabalho e vai te levar de volta. No horário de pico, sempre, sempre com ônibus lotado, sempre na lógica, né, que eu estava falando, a lógica do empresário, é ter o mínimo de oferta de ônibus possível com o maior número de gente dentro do ônibus. Então, os horários de pico é essa maravilha pro empresário que o ônibus está lotado. Os outros horários, é melhor não ter a linha de ônibus do que ficar andando um ônibus ocioso, né, na visão deles. Mas isso implica, de fato, em pessoas não poderem chegar em lugares, assim, as pessoas não saírem de casa ou deixarem de fazer atividades porque tem que pegar o último ônibus, porque vai parar de passar, enfim.
E aí, falando um pouquinho sobre os atores agora dessa situação toda, quem são os responsáveis pela mobilidade urbana do Brasil?
Então, primeiro, acho que seria legal falar que o transporte se tornou direito social no Brasil, aprovado, né, na Constituição Federal, no seu artigo 6º, em 2015. Então, ele ganha um status que é o mesmo status da moradia, o mesmo status de outros direitos sociais, que é de um dever de ser garantido por todos os entes, né, e de ser realizado como um direito que deve ser protegido por todos, assim. Então, ganhar esse status de direito social é muito importante nessa luta, por mais que seja ainda um passo para ele ser efetivado de fato. E aí, pensando nisso, né, assim, quem são os responsáveis? São os três entes da federação, né, certamente, cada um com um grau de responsabilidade e com uma abrangência, mas aí, se a gente procura na própria Constituição Federal, a gente vai encontrar o que cada um tem responsabilidade. Então, a União vai mais no sentido de criar essas diretrizes para o transporte, a criar as diretrizes da Política Nacional de Transporte. Isso está previsto na Constituição e se torna essa lei que você citou, que é a Lei da Política Nacional de Mobilidade. E ela tem uma função mais geral, né, de pensar, então, o Código de Trânsito, são questões nacionais, né? Os estados, eles estão nesse lugar meio intermediário, mas estão responsáveis pelo transporte intermunicipal, por exemplo, os ônibus que vão, você vai na rodoviária, vai de uma cidade a outra, esses ônibus são regulados pelo estado. Aqui em Minas é o DER, o Departamento de Estradas e Rodagens, e a secretaria hoje chama-se Infra, que é a Secretaria de Infraestrutura, né? Elas sempre mudam de nome. Então, a gente tem o estado com essa responsabilidade intermunicipal, e sobre os municípios realmente recai o maior grau de responsabilidade de executar a política no seu cotidiano, de estar na ponta, de ser quem né, por estar no território e estar regulando essa vida do território, é quem acaba tendo mais responsabilidades. E isso a gente vê, né, assim, tem toda uma razão de ser, porque o município é quem está, né, nesse dia a dia, mas a gente entra em várias questões, por exemplo, da divisão orçamentária, né, de como que a União tem muito mais recursos que os municípios, então o município fica muito dependente ou de uma sorte de ter recursos naturais ou alguns recursos econômicos que faz com que ele tenha uma arrecadação própria que garanta um bom serviço de transporte. Então, tem alguns casos de cidades que têm royalties do petróleo ou que têm royalties de mineração e aí são municípios ricos e a situação é diferente, mas a maior parte dos municípios estão ali com um recurso bem limitado, tentando fazer uma gestão do transporte, e isso pode ser problemático, assim. Então, tem a União, o Estado e o município, mas tem um ponto que não está sendo tratado quando a gente faz só essa divisão tradicional dos entes federativos, que são as regiões metropolitanas, que a gente já estava falando. As regiões metropolitanas existem, né? Elas são várias no Brasil, e elas não têm uma autonomia de gestão como os municípios e os estados têm. Então, elas ficam num lugar entre uma coisa e outra, sem uma capacidade de execução positiva, assim, né? Elas existem, elas são nomeadas, a gente consegue identificar que tem regiões metropolitanas pelo próprio fluxo de pessoas, de comércio, de como que os municípios estão organizados nessa região, e ou seja, completamente dependentes da relação de transporte que existe, né, nessa área, e sem formas de gestão muito promissoras, assim. Então, quando a gente vê a comparação de das mobilidades dos municípios, ainda mais os municípios que são as capitais, né, das regiões metropolitanas, e a gente vê como que o sistema metropolitano é em comparação, é sempre muito pior, é sempre muito menos regulado, você não sabe com quem dialogar, você não sabe com quem pressionar, e elas seguem, então elas têm uma lógica de desregulamentação muito maior, assim.
Sabe uma discussão que eu acho interessante? Você começou a sua fala falando sobre a questão de ser um direito o transporte. Sim. E eu acho que é uma coisa que causa muita confusão na cabeça das pessoas, justamente relacionada a isso, porque as pessoas pensam, ah, mas o transporte, o ônibus, ele tem que servir só para você trabalhar ou estudar mesmo, assim. Afinal, lazer é uma coisa que tem que estar em segundo plano, cultura é uma coisa que tem que estar em segundo plano. As pessoas não entendem as outras dimensões da nossa vida, para além de trabalho, estudo, como cultura, lazer e tudo mais, como questões necessárias, sendo que elas estão garantidas para a gente justamente porque elas são necessárias à vida, uma qualidade de vida minimamente decente, né? A gente não pode viver só para trabalhar e estudar, porque é isso, assim, quer dizer, quer falar sobre qualidade de vida. E aí, quando a gente fala sobre todas essas questões relacionadas a transporte, eu entro muito nessa questão, assim, porque aí a gente pensa, por exemplo, tarifa é muito cara, mas as empresas geralmente dão um vale-transporte. O vale-transporte é para você ir trabalhar. Aí as pessoas pensam, ah, para cultura, para lazer, eu não, né? A pessoa, se ela não tem condições, ela não vai. E aí a gente começa a discussão ao que as pessoas têm acesso, quem que tem acesso a isso e por que tem acesso a isso, por que as pessoas não têm condições de ter um transporte decente, que seja acessível, não têm acesso a isso. Eu acho que é uma discussão que vai muito mais a fundo, conseguir fazer as pessoas entenderem o porquê que essas outras coisas também são direitos. E por que essas outras coisas, para além de trabalho e educação, também são tão necessárias?
O transporte como ele é hoje, ele mostra uma cara de uma cidade, né? Uma cara do que a gente pensa que é, do que deve ser, assim, né? Assim, como que as coisas funcionam, né? O transporte, da forma como funciona hoje, ele diz para a gente que uma cidade só serve para produzir economia, que é o trabalhador indo lá prestar seus serviços e voltar para casa, pois a gente espera que esse trabalhador consuma alguma coisa alguma hora, porque o mercado tem que girar. Mas, ao mesmo tempo, você quer apenas levar uma mão de obra pelo ônibus, né, da periferia para o centro e do centro de volta para a periferia, para produzir riqueza no centro e não produzir riqueza na periferia, assim, porque nisso, se a gente está usando a lógica do desenvolvimento econômico como a lógica da cidade, quando você faz esse movimento da periferia para o centro e do centro para a periferia, você está produzindo riqueza apenas no centro e não na periferia. Na periferia, ela vai continuar sem infraestrutura, vai continuar sem a sua própria cultura, seus próprios espaços de lazer, sem ter nada incentivado nesses espaços periféricos, porque você quer que a pessoa esteja disponível para o trabalho e depois de trabalhar, que ela volte para casa e que lá fique e que nada aconteça por lá. E você também não permite que ela usufrua dessa riqueza que ela está produzindo no centro, né? Então, quando a gente fala que a mobilidade ela é mais do que só o transporte, isso é um exemplo de como ler as relações produzidas pela mobilidade numa lógica que não é só o transporte em si, né? O ônibus andando de um lado para o outro, mas é a compreensão de como que o espaço é produzido e para que esse espaço é produzido e como que as pessoas agem, né, sobre esse espaço. Então, acho que isso é um exemplo para pensar nisso. E aí a gente pode chegar em outros direitos também, né, que eles que não entram nesse lugar do lazer e da cultura que algumas pessoas podem olhar como menos valiosos, e não são. Mas a gente pode falar do próprio direito à saúde, que várias vezes é completamente limitado porque a pessoa não consegue ter dinheiro mesmo para chegar num centro de atendimento que não seja a UPA do bairro, né? Assim, que é os lugares mais especializados que dependem do transporte, às vezes a pessoa simplesmente não vai atender. Ou ela vai conseguir ir com todo um auxílio que é dado pelo Estado ou por outras instituições, que é assim, que eu vou te levar, vou conseguir um dinheiro, pegar a pessoa que já está doente, né, e levar para um lugar de atendimento onde ela vai passar o dia inteiro esperando o horário que essa van, que esse carro, normalmente são vans, assim, né, vai te levar de volta para casa, e enquanto você também está esperando, você gastou o dia inteiro para fazer um atendimento de uma hora que você podia ter resolvido de outra forma, né, com muito mais liberdade, se a gente, né, falando sobre isso, do que com essas outras soluções soluções intermediárias, são soluções meio que para tapar buraco, que elas são importantes, né, assim, se não fosse isso, a pessoa de fato não ia chegar, mas, ao mesmo tempo, ela parte de uma situação de completa injustiça, que é a pessoa não conseguir ter um dinheiro para pagar um ônibus para poder acessar os equipamentos de saúde, então. A gente está falando sobre, de fato, ter direitos tolhidos o tempo todo, né?
E a gente não pensa até mesmo em desenvolvimento humano, né? Porque só para finalizar aqui essa última parte que a gente está falando sobre na visão do usuário, eu fico pensando, por exemplo, no interior a gente tinha um pouco mais menos do que em Belo Horizonte. Eu vou sempre falar sobre Belo Horizonte, pessoal, porque é o que a gente vive aqui, é o que a gente vê, que a gente consegue falar de fato. Mas aqui em Belo Horizonte a gente tem alguns coletivos, pessoas, né, principalmente coletivos mais independentes e tal, que se mobilizam para ir para outras regiões da cidade e levar algumas cultura, enfim, por exemplo, batalhas de rap, coisas do tipo que geralmente conseguem ir para a periferia e para outras regiões da cidade que não o centro. Mas as ações culturais promovidas principalmente pela prefeitura ou conjuntamente com a prefeitura ocorrem muito no centro. Elas são muito centralizadas. E aí chega a ser contraditório, porque ela, por exemplo, tem muitas ações gratuitas da prefeitura aqui no centro, que quando eu morava no centro, eu ia assim, tava todo final de semana, eu tinha lugar para ir, assim. Tinha cinema gratuito, Tem show gratuito, tem virada cultural, tem, tipo assim, tem... Né? É lógico que tem muito a melhorar, mas tem muitas ações gratuitas que você consegue acessar. Agora que eu tô morando num lugar que eu tenho que pegar, no mínimo, 2 ônibus, o que ainda pra muita gente é pouco, eu não venho, assim, né? É difícil. E às vezes não é nem questão de dinheiro, é questão de, tipo... Pô, é muito difícil, cara. O ônibus demora pra caramba, sabe? Você fica estressado, porque você não aguenta mais. Depois você tem que pensar... Você tem que pensar na volta. Você vai pro rolê pensando, nossa, como eu vou voltar? Principalmente se você é mulher, né? Então, é muito complicado mesmo.
E, isso pensando que a manifestação cultural ocorre em todos os territórios espontaneamente e não só no centro, né? Então, muito do que esses coletivos que tentam promover a cultura de periferia na periferia, por exemplo, eles estão partindo da realidade de que as manifestações culturais ocorrem fora do centro e que devem ser promovidas também fora do centro, né? A decisão de sair de casa para dar um rolê no fim de semana, você sendo morador da região metropolitana, não sabendo se você vai ter o dinheiro para pagar a passagem, que é muito mais cara uma passagem metropolitana do que a municipal, e você não sabe se você vai conseguir voltar, ela é uma decisão muito significativa, ela não é uma decisão trivial, não é a mesma coisa de você pegar o mesmo ônibus que você pega todo dia para ir trabalhar. Você vai pensar várias vezes se vai valer a pena você ir, como é que você vai, como é que você volta, se o ônibus vai parar de passar a tal hora, se você vai ter companhia para voltar, né? Aí a gente entra nas questões todas de assédio, de medos específicos dos deslocamentos femininos, que quando é à noite eles estão muito, é um risco muito maior, né? A gente está falando mesmo de decidir não sair de casa.
Agora a gente vai sair um pouquinho da visão do usuário e pensar na visão da gestão da mobilidade urbana. Quais são os principais desafios?
Olha, eu acho que hoje um dos principais desafios é tornar o transporte público coletivo mais atrativo do que o individual motorizado. Assim, se eu fosse falar o principal desafio, como começar, eu falo assim, resumir dessa forma. Você colocar o ônibus, o metrô, o trem, né, cada cidade com suas especificidades, num lugar de investimento e de incentivo mesmo para as pessoas andarem de transporte coletivo. A gente quer incentivar que as pessoas também andem a pé, também andem de bicicleta, também andem com os outros modos ativos, sim. Enquanto a nossa locomoção também for de longas distâncias e for uma locomoção voltada para o trabalho, a gente está falando de grandes fluxos de pessoas precisando ser locomovidas o tempo inteiro, assim. E isso o transporte coletivo faz de uma forma muito mais eficiente que um carro. E isso que é o contraditório dessa história toda, né? O transporte coletivo está perdendo demanda, o transporte coletivo está em crise, a tarifa aumenta, ninguém quer andar de ônibus. A gente está numa situação que quem anda de ônibus é praticamente refém do andar de ônibus, assim, não é por escolha. Assim, as pessoas, se quisessem mesmo, elas não estariam andando de ônibus, porque a gente tem um sucateamento enorme da política de transporte público. Ela não é a política que a pessoa... Enfim, não é o modo de transporte que a pessoa está exatamente porque ela quer. Assim, tem uns malucos, tipo eu, que ando de ônibus porque eu gosto, assim. Mas isso é raro. É uma experiência individual e ela... Assim, né, vamos pensar por que, né, que eu gosto de andar de ônibus. Você é meia dúzia de pessoas que gostam de andar de ônibus, assim. Porque o cotidiano do ônibus é muito sofrido. E é mesmo, assim, né? Então, a gente quer que as pessoas andem de ônibus, mas a gente quer que o ônibus seja muito melhor. Porque você pedir para as pessoas andarem de ônibus sem dar nenhum incentivo, pelo amor de Deus, assim. Então, eu acho que a questão, então, né, do que fazer é conseguir fazer o ônibus, o metrô, ser mais atrativo mesmo, assim. Então, a gente caminha, né, por ideias tanto de qualidade, de tentar melhorar a vivência do ônibus, e não é só colocar um ar-condicionado e resolve, é frequência, é a pessoa saber que o ônibus vai passar e vai passar rápido, é velocidade, é as pessoas saber que ela não vai ficar presa no trânsito, em pé, dentro do ônibus. Quando a gente vê, assim, os principais fatores de crítica que têm sido levantados sobre o transporte coletivo, quando a gente vai, né, ver as pesquisas e tal, são os fatores de tempo e de preço. São os dois elementos que recorrentemente são levantados. Então, não é o ar-condicionado, assim, por mais que pode ter, não tem problema. Mas o tempo é essencial, o tempo que você perde no trânsito afeta a vida das pessoas. E aí a gente está falando por que as pessoas resolvem comprar moto, é porque realmente é mais rápido. Porque as pessoas, homens, resolvem comprar moto, se arriscar no trânsito, ter um índice de acidentes muito mais alto do que de carro e de ônibus, né? Ônibus é muito mais seguro, porque chega rápido. E a moto também é muito mais barata, né? Muito mais barato do que você ficar pagando a passagem metropolitana ou a prestação do carro, né? E aí, então, você tá aí na chave do tempo e dinheiro. Então, você tem que ter medidas que façam o ônibus andar mais rápido. E isso, em geral, é faixa exclusiva. Na faixa exclusiva, acho que as pessoas sabem, mas é a faixa que só pode passar ônibus e tem radar para, se passa carro, multar o carro, que é diferente de faixa preferencial, que não serve para nada, e algumas prefeituras como a de Belo Horizonte instalam faixas preferenciais, mas elas não servem para nada porque os carros podem continuar transitando nelas igualmente, então tanto faz. A faixa exclusiva é a que anda só ônibus, o ônibus ganha uma velocidade muito maior com isso, ganha eficiência energética, que a gente estava falando de mudanças climáticas. O ônibus andando mais rápido, ele consome menos, né? Fica, toda vez que o carro freia e acelera, tem que arrancar, não sei o quê, gasta mais diesel, gasolina, enfim. Então, na faixa exclusiva, anda muito mais rápido, é mais eficiente, emite menos gás de efeito estufa e os usuários ficam mais felizes porque o fator tempo está melhor, anda mais rápido que o carro no horário de pico. E no fator preço, a gente tem que atacar a questão da tarifa. E aí é novamente um problema que está disseminado em todas as cidades brasileiras, como que o transporte é financiado e como que, hoje em dia, na maior parte das cidades brasileiras, né? Assim, existem cidades com tarifa zero no Brasil, existem cidades com subsídio tarifário, mas a grande maioria, quem paga é o usuário na hora do uso. Então, na hora que vai, toda vez que roda a roleta, o passageiro paga a tarifa, que é basicamente a única forma de financiamento do sistema todo, né? Então, quem está pagando o ônibus, é quem está pagando o motorista, é quem está pagando cobrador para as cidades que tem cobrador, é quem está pagando o óleo diesel, todos os custos do sistema, né? E só que ninguém tem exatamente um controle sobre esses preços das tarifas. Apesar da Política Nacional de Mobilidade falar que tem que ser transparente, falar que tem que ser claro, falar que tem que ter um controle do poder público sobre esses preços, é claro que não há controle desses preços de uma forma concreta, assim. E aí a gente, né, vê que a tarifa que está sendo paga não necessariamente é a necessária para a remuneração do sistema, ocorre um lucro indevido dos concessionários, né, dos empresários. E, de fato, as pessoas estão colocando dinheiro num sistema que é ruim e não te dá o retorno do preço que você está pagando. E ao mesmo tempo você tem alguns empresários que estão se enriquecendo ilicitamente. Então, eles estão se enriquecendo por prestando um serviço que não vale o valor que eles estão cobrando, assim. E aí tem uma coisa meio que é uma forma de pensar esse problema, né, que é um pouquinho didático, que é o ciclo vicioso da tarifa, que basicamente tenta entender por que que essa forma de financiamento, que é apenas baseada no usuário, tem a tendência de sempre gerar aumentos tarifários. Basicamente, você tem, né, um preço de tarifa, as pessoas estão lá andando de ônibus, pagando para o sistema funcionar, e aí tem inflação, não sei o quê, aumenta os custos, então aumenta a tarifa, né? À medida que você tem esses aumentos de tarifa, você começa a perder usuários. Então, o usuário ou sai porque efetivamente não tem dinheiro para pagar, então são pessoas que a gente está perdendo do sistema de transporte público e perdendo a sua locomoção pela cidade mesmo, e você tem outras pessoas que, tendo o aumento de tarifa, optam por mudar de meio de transporte. Ou vai para moto, ou vai para carro, agora recentemente vai para os aplicativos. Quando você tem essa perda de usuários, você tem um número menor de usuários sobre o qual dividir os custos do transporte. E aí, na hora de fazer a divisão, se o custo continuar o mesmo, você está dividindo por menos gente, a tarifa aumenta. Se o custo aumentar porque tem inflação, você está diminuindo por menos gente, a tarifa aumenta mais ainda. E aí, nisso, você aumenta de novo o preço da tarifa, você perde mais usuários, você fica com um transporte mais caro.
Recentemente, eu entrei numa discussão com uma amiga que eu não cheguei a pesquisar a fundo, mas ela me disse que aqui em BH, as empresas de transporte público mostraram, abriram suas contas, mostraram e tudo mais, e foi comprovado de que as tarifas deviam ser mais altas do que elas já são, por conta de inflação e tudo mais. Explica isso pra gente, porque eu fico sempre nessa dúvida, porque eu acho que, obviamente, eu acho que eu não acredito, né, nessa prestação de contas mesmo, assim, não acho que... Mas eu devo cobrar do empresário, eu devo cobrar do governo, de quem que é a culpa maior, como é que se resolve essa coisa?
Nossa, essa história de BH é uma treta, assim, e eu acho que até vale a pena fazer uma propaganda aqui, vocês entrarem no site, chama Você Pode Pagar Menos... .com.br, que é um site do Tarifa Zero, aqui de BH, para justamente fazer uma discussão sobre esse estudo da prefeitura que fala que a passagem de ônibus de BH devia ser mais cara, e a gente do Tarifa fez um contra-estudo falando que podia ser mais barata. Então, por isso, você pode pagar menos. Então, basicamente, a história é assim. O nosso prefeito, né, o Calil, ele foi eleito falando que ia, nas palavras dele, abrir a caixa preta do transporte público aqui de BH. E para isso ele contratou uma auditoria. E aí, essa auditoria, ela foi lá, bateu na porta das empresas, pediu umas informações e nunca, de fato, auditou a veracidade dessas informações. Mas ela basicamente toma como verdade o que, que as empresas falam que são seus custos e sua arrecadação, e qual que é o número de passageiros que elas levam. E aí, essa empresa auditora, ela faz uma projeção pensando o tanto que as empresas falam que elas ganham e o tanto que as empresas falam que é os seus custos, e o tanto que a gente está perdendo de usuário, né, que a gente tem perdido usuário de transporte público, ela faz uma projeção de quanto devia custar a tarifa para garantir que as empresas sejam remuneradas, tenham seu lucro, que é o lucro contratual. Aí, nisso, O resultado foi que tinha que ser R$ 6,35 a tarifa em Belo Horizonte. Isso no ano de 2018, quando a tarifa custava R$ 4,05. E aí é claro que a gente pode questionar esses estudos de várias formas. Um, porque não verifica a veracidade das informações. Dois, porque a projeção de demanda que eles fizeram é uma projeção de demanda que hoje em dia nem a BH Trans aceita, porque ele faz uma projeção de demanda ridícula, que é como se a perda de passageiro fosse cair constantemente nos próximos 10 anos. E isso não pode acontecer, não vai acontecer, porque no transporte público tem uma coisa que se chama demanda cativa. É uma demanda que sempre vai existir porque a pessoa não tem outra alternativa de transporte mesmo. São pessoas ou que vão pagar o vale transporte, então esse é um público que está meio que garantido para as empresas de ônibus, ou são pessoas que não vão comprar um carro, não vão comprar uma moto, não tem carteira de habilitação, não tem dinheiro mesmo, então assim. E a queda de demanda também tem uma relação muito grande com o contexto econômico, né? Então, quando você está com uma economia mais aquecida, as pessoas vão andar mais de carro. Quando está uma economia menos aquecida, elas vão andar mais de ônibus. Então, essa projeção de demanda não pode existir, assim. E então, hoje em dia, esse valor de R$ 6,35 não é acatado pela própria prefeitura, assim. Mas, o que que tem, né, assim, do nosso contra-estudo, o que que a gente fez pelo Tarifa Zero, foi falar assim, já que a gente não pode confiar nos dados que as empresas dão e a gente não tem capacidade de fazer uma auditoria de verdade, porque a gente não tem capacidade de fiscalização, a gente não tem esse poder que alguns órgãos têm, a gente fez uma pesquisa de mercado dos custos do transporte. Então, existe uma metodologia que chama J-POT, que coloca numa grande planilha quais são os custos do sistema, e isso todo mundo pode verificar, porque os custos estão dados, né? Você tem quanto custa a mão de obra, quanto custa o óleo diesel, quanto custa um ônibus, tudo isso a gente consegue verificar tanto com dados que a própria prefeitura fornece, quanto por dados de mercado. E quando a gente coloca isso dentro do sistema de Belo Horizonte, né, moldado para o que é o sistema de Belo Horizonte, a gente descobre que a tarifa devia ser muito menor do que ela é hoje. A gente chega no valor de R$ 3,45 em oposição aos R$ 4,05. Então, a gente entra numa discussão, né, que é, você pode pagar menos, e a outra é que o preço da tarifa, ela é uma discussão técnica, mas ela é uma discussão também política. A gente não pode abrir mão de uma ideia de que o debate técnico sobre a tarifa é permeado o tempo inteiro de decisões políticas, é permeado o tempo inteiro do olhar político que você vai dar sobre o problema, e nesse caso, é como que você vai pensar sistema de custos e de remuneração, com qual lógica? Uma lógica que é hoje a lógica de Belo Horizonte, que é repetida por várias cidades, que é uma lógica de diminuição de fiscalização feita pela prefeitura e deixa muita coisa na mão das empresas, e a prefeitura só meio que olha por alto algumas coisas, abre mão de fazer o cálculo da tarifa. Hoje, quem faz o cálculo da tarifa hoje é por meio de índices inflacionários que não diz respeito ao que está sendo ofertado. Então, hoje, a prefeitura, quando coloca o preço da tarifa apenas feito por meio da inflação, ela está abrindo mão de um papel de fiscalização e de controle muito maior que ela tinha. E aí a gente entra em preços que necessariamente aumentam todo ano, porque todo ano tem inflação, e diminui o controle do que está sendo ofertado de fato. Essa forma, ela incentiva que o empresário forneça menos e forneça um sistema de transporte pior, porque o preço vai estar garantido pela inflação. Então, todo ano vai ter aumento, independente se ele está colocando menos ônibus na rua, se ele está tirando trocador, se ele está cortando horário noturno, enfim. Por isso que a discussão da tarifa ela é uma discussão política, porque muita coisa permeia esse número final da tarifa.
Em 2012, a gente sabe que foi sancionada a Lei de Mobilidade Urbana, que deve ser aplicada em municípios com mais de 20 mil habitantes. Ela obriga essas cidades a criar um plano de mobilidade urbana com os objetivos de melhorar o deslocamento das pessoas pela cidade, integrar os diferentes meios de transporte e estabelecer um preço acessível para as tarifas. Conta um pouquinho sobre esse projeto para a gente.
Então, essa política Nacional de Mobilidade Urbana, ela é um marco legal bastante importante. Ela é de 2012, é até anterior à consolidação do transporte como direito social, mas ela traz dentro dela várias visões e diretrizes que são essenciais para a discussão da mobilidade urbana hoje. Ela traz, né, essa chave de leitura da priorização dos modos não motorizados, sobre os motorizados e dos motorizados coletivos sobre o individual motorizado, né? Que é a pirâmide de prioridades que a gente sempre trabalha. A parte mais larga e em cima é o pedestre, depois é o ciclista, depois é o ônibus, metrô, trem, depois a gente vai falar e depois botar o carro, moto, os aplicativos ali na parte individual motorizada. E ela vai trazer marcos de sustentabilidade, vai trazer marcos de inclusão, de acessibilidade, então, e o marco da gestão democrática da mobilidade urbana também. Então, ela traz dentro dela vários pontos que fazem parte da luta pela mobilidade e se consolida ali, né? E ela tem também uma abertura muito importante que ainda não foi trabalhada, que é um ponto que ela fala que deveria haver no preço da tarifa uma contribuição de todos os beneficiários diretos e indiretos, para o custeio da operação dos serviços. Então, eu estava falando lá atrás que hoje quem paga o transporte é só o usuário, né? Então é só quem roda a roleta e paga a tarifa. A Política Nacional de Mobilidade Urbana traz essa abertura para uma política de subsídio, que é quando você fala que os beneficiários diretos e indiretos deviam pagar pelo transporte público. Porque a lógica é que um transporte público funcionando com qualidade numa cidade, ela beneficia todo mundo, não só quem está dentro do ônibus, mas também quem está no carro, quem está a pé, enfim. Porque o trânsito flui mais rápido, você vai diminuir o número de carros nas ruas, você diminui a poluição. Então, você tem vários benefícios para os não usuários que, hoje em dia, ninguém paga por ele. Assim, né? Esses beneficiários indiretos não pagam pelos benefícios que eles estão recebendo. E, na verdade, os carros estão criando prejuízos para o próprio funcionamento dos ônibus, por exemplo.
Essa lei deu resultados? Porque eu li que muitas cidades acabaram não aplicando esse plano de mobilidade urbana, né?
É sempre difícil medir esses resultados, né? Os planos de mobilidade começaram a ser aplicados, eles várias vezes tiveram o prazo de aplicação prorrogado, eu acho que o último prazo era 2019, eu acho, ou 2020, mas talvez vai ser prorrogado de novo, porque realmente é difícil você conseguir fazer os municípios, né, conseguirem todos ter recursos, vontade, enfim, de cumprir a obrigação de criar os planos de mobilidade, mas eles têm sido implantados em vários lugares também, né, e eles são instrumentos importantes para a regulação, para poder fazer essa lei, que é nacional, aparecer de fato dentro dos territórios, né, municipais. Então, você tem a ponte de fazer a lei se efetivar é muito via esses planos de mobilidade, e o esforço de fazer esses planos leva adiante o que, essas pautas que eu estava falando anteriormente, né?
Você que tem tanta experiência nos movimentos pela mobilidade urbana e tudo mais, conta um pouquinho pra gente, Lê, sobre o que seria uma mobilidade urbana saudável e sustentável.
Então, né, primeiro é claro que a mobilidade urbana saudável e sustentável significa uma mobilidade de baixas emissões, tanto de gases de efeito estufa, né, diminuir a emissão de gases de efeito estufa, quanto de materiais particulados, que são as partículazinhas que acabam entrando no pulmão e que geram doenças respiratórias e que são causas tanto de doenças quanto de mortes nas cidades, assim, resultado do nosso modelo de mobilidade urbana. E os dois, então, vêm da combustão de gasolina, diesel, enfim, né, dos derivados de petróleo. Aí a gente pode pensar assim, né, que significa algumas saídas técnicas, tecnológicas, aprimorar algumas tecnologias de combustíveis e de conseguir pensar, de incentivar a bicicleta, o andar a pé e tal. Eu acho assim, tem uma forma, um pouquinho, uma lógica de pensar isso, que eu acho que é um pouquinho didática também, que é um modelo que é evitar, mudar e melhorar. É, você vai ver isso em vários materiais sobre o combate à crise climática, que é pensar assim, que o evitar seria o deixar de fazer algo, né? Então, no caso da mobilidade, é deixar de fazer viagens, deixar de fazer percursos, né? Ou reduzir distâncias percorridas ao longo do seu dia a dia. O mudar seria o migrar de modos de transporte para modos de transporte de baixas emissões. E melhorar seria investir em formas de aprimorar a eficiência energética. E aqui sim a gente está falando mais da parte da tecnologia, de tentar buscar soluções de combustíveis, carro elétrico, enfim. Então, até a gente chegar nessa parte da tecnologia, que ela ganha muita centralidade nas discussões, mas ela é só um ponto, a gente passa por outras etapas que devem ser, inclusive, incentivadas nessa ordem que eu estou falando, né? Então, em primeiro lugar, é evitar. Em segundo, é mudar. E em terceiro, é melhorar. E acho que é importante dizer também que elas não são saídas apenas individuais. Porque várias vezes, quando a gente fala sobre a questão da crise climática, a gente acaba tentando pensar em o que eu sozinho posso deixar de fazer para tentar salvar o mundo. E aí, é claro que todos nós devemos tentar fazer coisas para tentar salvar o mundo, porque nós somos parte do problema, sim. Mas também é necessário fazer construções que sejam coletivas e que sejam políticas, de políticas públicas, porque eles são instrumentos, né? A política pública é um instrumento que, se bem coordenado, pode conseguir trabalhar essas três etapas, essas três visões, de uma forma muito maior, né, do que a minha decisão individual. Então, não para abrir mão das decisões individuais esperando o dia que alguém vai, por livre e espontânea vontade, resolver desenvolver uma política pública boa. Essa coordenação entre indivíduo e Estado, né, ela é necessária para essa discussão da mobilidade urbana saudável e sustentável. E aí, pensando, eu tentei pensar, né, algumas coisas que seriam exemplos. Por exemplo, para esse ponto do evitar viagens, né? Não adianta a gente achar que eu vou deixar de me locomover para o meu trabalho se o meu trabalho for no centro e eu moro num bairro periférico, eu vou ah, eu tenho que trabalhar, é óbvio que eu não vou deixar de me locomover, assim. Então, há uma lógica, né, de pensar isso via política pública e planejamento urbano, é pelo próprio uso do solo e das regras, né, de uso e ocupação do solo, que poderiam, então, ser voltados para uma lógica de desenvolver serviços fora dos grandes centros urbanos, que é um pouquinho do que a gente já falou, que é de pensar como que a cidade não pode só produzir valor no seu centro, mas a partir do momento em que ela é economicamente desenvolvida em várias centralidades, você está incentivando que as pessoas evitem se locomover ou que elas façam locomoções de distâncias menores. Você não precisa de chegar até o centro para você poder trabalhar ou para você poder acessar um equipamento de cultura ou um equipamento de saúde, por exemplo. Para a gente pensar, então, no mudar, a gente pode transformar espaços urbanos que já existem invertendo sua lógica de prioridade do uso do carro, por exemplo. São as faixas exclusivas e as ciclovias, por exemplo. Você pode pegar uma rua que já está aberta, que já existe, né? Você não está fazendo grandes obras, você está pegando um espaço urbano que já existe, que hoje é usado majoritariamente por carros, tanto no seu leito, no pedaço que os carros estão andando, né? Realmente passando, quanto na parte que os carros estão ocupando espaço de forma ociosa, que são as vagas de carro, e inverter completamente essa prioridade, aplicando, por exemplo, a Política Nacional de Mobilidade Urbana e implantando faixa exclusiva e ciclovia, tirando faixa e tirando, de fato, espaço para os carros andarem, porque aí você está incentivando modos ativos, né, a bicicleta, e aumentando a eficiência energética do ônibus, que era aquela história, que o ônibus numa faixa exclusiva emite muito menos poluentes do que quando ele está competindo por espaço por carros. E no melhorar, aí sim a gente vai falar sobre um incentivo tanto de investigação, né, de criação de tecnologias mais eficientes, quanto incentivar a troca. Enfim, você trocar ônibus a diesel por ônibus elétricos, isso teria um impacto muito positivo para as cidades, e aí a gente entra nessa terceira fase de soluções. Mas, em suma, quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre uma inversão de prioridades do que a gente tem hoje, né? Que é, então, colocar em primeiro lugar os modos ativos, depois modos coletivos e, por último, o individual motorizado.
Lê, você já citou alguns exemplos aqui. Você falou rapidamente de que no Brasil a gente já tem cidades com subsídios e tudo mais para ônibus, para as tarifas. Uhum. Mas a gente tem exemplos de sucesso relacionados à mobilidade urbana em alguma cidade no Brasil ou no exterior?
Exemplo de sucesso é sempre muito difícil, né? Porque a gente, eu pensaria no exemplo de sucesso se a mobilidade fosse de fato, conseguisse de fato ser um instrumento que ataque desigualdades sociais fortes, assim. E eu acho que se a gente for falar sobre isso no Brasil, a gente não tem, assim, uma perspectiva de tornar uma cidade realmente inclusiva e democrática, enfim. Mas eu consigo pensar em práticas e alguns casos que são exemplos pela criatividade, pela força, pela dimensão do que se tem sido proposto, assim, né? Eu acho que a gente tem um exemplo, por exemplo, de Fortaleza dos últimos anos, 2 anos, um exemplo muito recente de como a prefeitura, com pouquíssimos recursos orçamentários, está fazendo uma política de promoção de bicicleta muito interessante, de implantação de estrutura cicloviária, de fazer várias formas de compartilhamento de bicicleta, buscando a integração entre a bicicleta e o ônibus, por exemplo, que você consegue, se você complementa a sua viagem do ônibus com a bicicleta, você pode andar com a bicicleta de graça. Então, você está criando mecanismos bem criativos, com poucos recursos, para aumentar mesmo o uso de bicicleta na cidade. Isso tem gerado resultados de aumentar o número de uso de bicicleta e, inclusive, o número de uso de bicicleta por mulheres, que é sempre menor do que o número de homens, né? E isso é uma questão para a gente pensar a política de bicicleta, por exemplo. Então, lá tem alguns... É um caso interessante. E aqui, recentemente, a gente do Tarifa Zero foi visitar Maricá, no Rio de Janeiro, que é uma das 16 cidades do Brasil que tem Tarifa Zero. Ela é uma cidade que começou a implantar Tarifa Zero, inclusive, como um embate contra as empresas de ônibus. Então, foi proposta a municipalização, né? Hoje, os ônibus Tarifa Zero de Maricá são feitos pelo município, né? Então, tem uma empresa pública de transporte lá, que é quem coloca esses ônibus na rua, como uma solução para ir contra o domínio que as empresas de transporte tinham na cidade. Foi lá, né? Existem avanços que são necessários, inclusive porque ainda não são todas as linhas lá que são Tarifa Zero, eles estão numa transição das linhas que são operadas pelo município e as linhas que são operadas pela concessionária. Mas ela é um exemplo interessante de como que você pode combater, né, os desmandos das empresas de ônibus, e a Tarifa Zero pode ser um meio de promoção disso, assim. E os subsídios tarifários, eles são sempre exemplos para a gente. A gente tem exemplos no mundo todo de subsídio tarifário para tentar baratear, né, o custo da tarifa e garantir uma promoção, porque quando o Estado opta por fazer o subsídio, você tem um primeiro efeito, que é realmente ficar mais barato para o usuário, mas você tem um segundo efeito, que você tem mais controle sobre a operação do sistema. Como eu estava falando, né, que a tarifa é uma discussão política, a partir do momento que o Estado opta por colocar dinheiro nesse sistema, ele pode optar junto, não necessariamente vai optar, mas ele pode optar junto por ter mais controle desse sistema, de saber o que está sendo operado, de poder dizer se vai ampliar a linha, poder ter um pouco mais de mando mesmo. Fala assim, então vai ter linha em tal lugar que não existia, e vai ter por quê? Porque eu estou garantindo que vai ser pago, assim. E aí, quando a gente pensa, né, nessas formas de subsídio, a gente está pensando junto no maior controle político e social do sistema, né? Não é só colocar o dinheiro numa coisa que a gente vê claramente que não está indo bem, mas é poder usar esse como um instrumento político de maior controle.
Então, a Tarifa Zero é possível?
Tarifa Zero é super possível e já ocorre em várias cidades do Brasil e do mundo. Tem um site que, para quem lê em inglês, assim, que chama freepublictransports.com, que compila todas as cidades do mundo que têm Tarifa Zero. Ele é legal, porque você vê a listinha e você vê, tipo assim, ah, que legal, isso é uma coisa que é possível, né? A gente não tem que fazer a revolução antes de conseguir a Tarifa Zero. Mas aqui, né, no Brasil, tem uma lista de 15 cidades nesse site. E nas últimas semanas, Campo Belo, aqui no sul de Minas, também implantou Tarifa Zero como uma solução para uma licitação que nenhuma empresa quis operar o sistema de transporte lá. O município resolveu operar ele mesmo. Então, aí seria 16, Campo Belo ainda não está listado no site. Na Estônia, né, a única capital nacional que tem Tarifa Zero no mundo é Tallinn, na Estônia. Então, que é outro exemplo para a gente, né, assim, pensar em grandes cidades que possam ter Tarifa Zero. E eu acho, assim, né, só para dizer o que é Tarifa Zero, né, no final das contas, Tarifa zero é a gratuidade universal no momento do uso. Então, todo mundo que for usar o ônibus ou o metrô vai poder andar sem rodar roleta, vai poder andar e não vai pagar, porque todos os beneficiários do transporte público pagaram por ele de antemão, né? Então, era aquilo que eu estava falando, que não só o usuário do ônibus é beneficiário do ônibus, toda a cidade se beneficia por um transporte público de qualidade, tanto porque aumenta a eficiência no trânsito, diminui o número de carros, diminui a emissão de gás de efeito de estufa, mas também tem toda uma outra questão que aumenta a própria locomoção das pessoas, né? Aí você tem toda uma ideia, inclusive, de promoção econômica ao aumentar a circulação de pessoas, porque você diminui uma barreira de acesso à cidade, então você aumenta o trânsito das pessoas para poderem consumir na cidade. Você tem todo um outro resultado econômico que é de benefício pela gratuidade do transporte, e por isso todo mundo devia pagar por ele. Hoje em dia, para a gente não ficar nessas especificidades dos municípios, né, que eu estava falando, que conseguem ter tarifa zero porque tem orçamentos muito grandes, então Maricá tem royalty do petróleo, Itatiaiuçu aqui em Minas tem muito dinheiro por causa da mineração, mas isso são recursos passageiros, né, assim, e dois, não é a realidade da maior parte dos municípios brasileiros. Para a gente poder pensar numa política de tarifa zero, seria necessária uma política nacional de financiamento do transporte público, pensando em contribuições tanto da União quanto do Estado, quanto dos municípios para financiar esse transporte. E a gente tem como lógica, né, para pensar esse financiamento, uma política que não seja regressiva sobre a renda, né, que não seja mais um peso sobre quem tem menos dinheiro, mas que sim seja voltado para uma lógica de distribuição, de distribuição social, né, das riquezas, uma ideia de justiça tributária junto com a proposta de tarifa zero, né? Então a gente pensa em instrumentos que sejam progressivos na renda, que sejam voltados para uma redistribuição de renda, né, para as pessoas mais pobres não serem as que mais arquem com o sistema de transporte público, como é o que acontece hoje.
Eu ia perguntar, Ale, quais são as possíveis soluções para os desafios da mobilidade urbana e os responsáveis por aplicar e desenvolvê-las, mas acho que a gente já falou um pouquinho, bastante, na verdade, sobre isso. E aí eu vou voltar um pouquinho só porque, né, Leia do Tarifa Zero, acho que ela vai gostar muito desse assunto, que principalmente após os protestos de junho de 2013, que se iniciaram por conta do aumento do valor da passagem, a gente viu diversos movimentos relacionados à mobilidade urbana do Brasil crescerem. O Tarifa Zero, o movimento Sem Catracas, principalmente em São Paulo, diversos coletivos de ciclistas, enfim, o que esses movimentos querem?
Então, eu acho que a gente tem, né, com esses movimentos e com a força que esses movimentos ganham, um momento de compreensão da centralidade que a mobilidade urbana tem na vida das pessoas. Assim, é claro que essa luta não começa em 2013. A gente tem, né, os movimentos Passe Livre no Brasil inteiro antes disso. A gente tem, então, né, lutas que vêm mais ou menos de 2003, 2005, que estão pautando especificamente o transporte coletivo em diversas cidades. E 2013 dá muita visibilidade para isso, dá muita força, dá uma energia nova para novos atores lutarem sobre isso também, né? O próprio Tarifa Zero surge em 2013 e pega, né, então, esse caldo de 2013 para atuar. E eu acho que é isso, assim, a gente tem uma compreensão nessa diversidade de coletivos, né, que alguns vão ser voltados para o ônibus, outros para a bicicleta, outros vão pensar mobilidade a pé, vai ter toda uma rede de coletivos e cada um com perspectivas políticas, com suas especificidades, né, alguns vão ser mais, bem mais à esquerda, outros vão estar no centro, não precisa de, enfim.
Alguns mais partidários. Alguns
mais partidários, outros não. Aí, alguns vão ser mais voltados para uma lógica de ONG, associações, outros mais movimentos sociais, enfim. Então, você tem uma grande constelação de coletivos que, de alguma forma ou de outra, estão falando que a mobilidade urbana não é uma pauta dos gestores técnicos, né? Então, eles estão pegando isso que tem tudo a ver com a vida de todo mundo, do seu dia a dia e como que o cotidiano das pessoas é completamente moldado pela mobilidade e está tentando pegar esse tema e puxar para o chão da vida social mesmo e não para os gabinetes dos engenheiros e técnicos que sempre conduziram as pautas da mobilidade. Então, as intervenções urbanas, como foram, por exemplo, as intervenções para a Copa do Mundo em todas as cidades, e eu acho que 2013 está ali no efervescer das críticas à Copa do Mundo, que tinha tudo a ver com o direito à cidade, tudo a ver com as intervenções que ocorreram nas cidades, para a mobilidade urbana das cidades, voltado para o mega evento, voltado para uma lógica completamente não social, né? Assim, voltado para uma produção da cidade para receber um mega evento e não para uma condição da cidade do seu dia a dia, né? Assim, então, o Juiz de 2013 está ali nesse caldo de discussão da cidade e de discussão de como que todas essas intervenções foram feitas de cima para baixo, foram feitas sem ter uma perspectiva de priorização desse cotidiano, né? Assim, das pessoas. Então, eu acho que a gente vê um processo de tentar retomar um pouco, ou tomar pela primeira vez, assim, né? Retomar é algo que será que já foi nosso um dia, mas tentar pegar para a gente isso que tem tudo a ver com nossa vida e nossa existência nas cidades, que é nossa forma de ir e vir por ela, de poder ir ou deixar de ir, né? Então, nas cidades, e aí a gente tenta construir uma outra lógica de cidade, uma lógica de cidade que seja sem barreiras, né? Que seja uma cidade que a gente possa realmente usufruir dela.
Nossa, a gente conversou bastante. Agora a gente vai pro Papo Mil com a Ana Maceu.
Fala, galera! Aqui é a Ana Maceu e vamos começar agora mais um dos nossos momentos Papo Mil para te ajudar a usar as informações apresentadas pela Letícia e pela Roberta na hora de escrever a sua redação. Então, para começar, um tema que pode aparecer no Enem é sobre os desafios da mobilidade urbana no Brasil. Afinal de contas, em grandes capitais, como São Paulo, por exemplo, existe um trânsito caótico diariamente. Então, para estruturar a sua redação no formato dissertativo-argumentativo, você deverá iniciar com a introdução. Nesse parágrafo, você deve contextualizar o assunto e apresentar a sua tese. O que você vai defender ao longo do seu texto? Você concorda que a mobilidade urbana é um desafio a ser enfrentado? Quais são esses desafios? Ou não, a mobilidade urbana está ótima e não enfrenta desafios. Pense bem em referências, citações, fatos históricos e definições que podem te ajudar a introduzir o assunto. Você pode também falar a definição de mobilidade urbana, apresentada pela Roberta, e os aspectos que ela envolve. Já nos próximos parágrafos de desenvolvimento, você pode desenvolver os seus argumentos em cima das seguintes informações. A diminuição do número de pessoas que pegam o transporte coletivo em contraposição ao aumento do número de carros na rua. O aumento da emissão de gases de efeito estufa, aumentando a poluição devido a esse aumento de automóveis na rua, podendo, inclusive, usar os dados que mostram como os gases emitidos pelos carros são bem mais responsáveis por essa emissão. Pode falar sobre a economia e as facilidades para comprar um carro, fazendo com que cada indivíduo queira ter o seu próprio automóvel. Além disso, é importante falar que a mobilidade está muito voltada para o trabalho e a educação, que acaba esquecendo do direito ao lazer, à cultura e à saúde. Afinal, essas atividades estão focadas no centro e para ter acesso a elas, as pessoas precisam de uma boa forma de locomoção, mesmo fora dos horários comerciais. Outra situação no Brasil é o sucateamento do transporte coletivo, que faz com que as pessoas estejam lá apenas por não terem outra alternativa de transporte compatível às suas condições financeiras. Fora isso, pode falar também sobre o tempo gasto no trânsito e o preço alto das passagens. Pode citar também a Lei de Mobilidade Urbana, de 2012, que prevê mudanças que não estão sendo colocadas em prática. E, por fim, pode citar o site Free Public Transport, que mostra que é possível existir transporte coletivo gratuito e isso já é feito em algumas cidades. Bom, para finalizar, o parágrafo de conclusão é muito importante para dar um fechamento às suas ideias e também apresentar propostas de solução. Então, aqui, você pode falar sobre alguns tópicos. A importância de investir em mais faixas exclusivas para ônibus, diminuindo o tempo gasto nos trajetos. Investir em pesquisa para tecnologias mais eficientes que diminuam a emissão de gases poluentes. A necessidade de investir em transportes coletivos de qualidade para diminuir a quantidade de carros nas ruas. A importância também de haver mais ciclovias nas cidades e incentivos para o uso de bicicletas, além de calçadas bem cuidadas e segurança pública para incentivar as pessoas a percorrerem mais trajetos a pé. Ou seja, a mobilidade urbana brasileira enfrenta vários desafios no dia a dia e são necessárias mudanças coletivas e individuais para garantir melhorias significativas. Para finalizar, lembre-se sempre de não fugir ao tema e conectar suas ideias do início ao fim do texto para evitar perda de pontos na redação. É isso por hoje, pessoal. Até o próximo Papo Mil.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. Lê, tem mais alguma coisa que você quer falar, divulgar alguma coisa pessoal, apresentar algum portal que eles possam achar informações interessantes. É seu momento agora.
Bom, eu queria agradecer, espero que as informações ajudem. Foi muito legal essa conversa. Eu queria, então, divulgar as páginas do Tarifa Zero. O Tarifa Zero tem Facebook, Instagram e Twitter. Tudo Tarifa Zero BH. Dá uma olhadinha lá nas coisas que a gente está fazendo. E, bom, acho que é isso. Obrigada.
Legal, Lê. Muito obrigada. Nossa, aprendi pra caramba, assim. Todo podcast eu falo isso, mas é porque é verdade. Todo podcast a gente aprende muita coisa, assim, com o pessoal que vem de fora, com especialista e tudo mais. Galera que gostou do podcast, aproveita, então, pra dar aquela compartilhada nas redes sociais, com a galera que gosta do assunto, se interessa pelo assunto, está se preparando para o Enem, porque esse é um assunto muito importante que pode cair não só na redação, mas nas outras questões da prova também. É, a gente está no Spotify, a gente está no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, é só seguir a gente. E vai ter também um artigo no nosso blog com todas essas informações aqui em formato de texto, caso vocês prefiram divulgar assim e tudo mais, ou organizar suas ideias. É isso, pessoal. Segue a gente no Instagram, @imagineedu. Se tiver alguma dúvida, alguma reclamação, algum comentário, é só me mandar um e-mail para roberta.firmina@imagine.com. E é isso. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.